Bom dia, irmãos. Vejo que tem bastante donas de casa, provavelmente várias aqui já fizeram um bolo, e um bolo que era de aniversário, tinha visitas e de repente grudou na forma e ficaram preocupados. E agora, o que que eu faço? O bolo queimou, o bolo grudou, o que que vai resultar disso? Eu me lembro de uma cena assim, algumas semanas atrás, lá no acampamento MAB, tínhamos um aniversariante e a mãe ligou dizendo: olha, eu faço questão que faça um bolo e tal. E o bolo não é que grudou lá e foi, enfim, precisou ser sacado da forma lá, meio complicada essa situação, mas aí tínhamos com a gente a Graça, mora lá em Bauru, irmã da Cida, e aí todo mundo: mas não se preocupem, a Graça resolve, a Graça é a solução, a Graça deu um jeito naquele bolo que ninguém notou que tinha grudado coisa nenhuma, ficou maravilhoso, delicioso, bem decorado, e ninguém imaginava. A Graça é a solução. Meus irmãos, a Graça é a solução para a nossa vida espiritual também. Não fosse a graça de Deus, nossa vida seria um bolo estragado. Obrigado, irmão. Mas a graça de Deus chegou até nós. Nós vamos ler um trecho do Evangelho de Lucas. E vamos refletir um pouquinho nesse capítulo 5, em alguns versículos que nos falam como Jesus, ele queria nos demonstrar a graça, como ele queria que nós entendêssemos alguma coisa a respeito da graça de Deus que ele veio anunciar. Então abram as suas Bíblias no capítulo 5 do Evangelho de Lucas e nós leremos esses versículos do 27 em diante, 27 a 39 do Evangelho de Lucas. O tempo está muito seco, tem que molhar a garganta de vez em quando. Lamento pelos irmãos que não terão esse privilégio. Eu tenho aqui 2 copos de água. Que a graça seja abundante para vocês também. Lucas 5, versículo 27. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhes eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam, fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Até aqui. Vamos ter um minutinho mais de oração em silêncio, em que nos colocamos diante de Deus individualmente, no silêncio do nosso coração, pedimos que Ele fale conosco. Amém. Deus ouviu a sua oração e creio que através dessas palavras das Escrituras, Ele tem alguma coisa a nos falar. Ele falou comigo aí, através desses versículos. E o versículo tema é o 39. Ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Eu gostaria que lá em casa dissessem isso. Mas o velho aqui se refere a coisas antigas, coisas do passado. Evidentemente que nós temos, às vezes, uma predileção por certas coisas antigas. Faz um pouco parte da nossa natureza. Dificilmente a gente só gosta de novidades. Tem quem seja mais voltado para a inovação, para a novidade, mas facilmente nós gostamos das coisas antigas. Eu não preciso dar nenhuma explicação, porque vocês já me viram puxar o meu relógio de bolso para ver as horas, já viram que eu uso suspensório, já viram que eu sou meio retrô em muitas coisas, né? E, sem dúvida, eu gosto de antiguidades, de coisas velhas. Só a minha esposa que é novinha. Agora, por que é que nós gostamos das coisas velhas? Porque muitas vezes elas nos dão uma certa tranquilidade. Sabe, quando tem momentos assim de dificuldade, momentos tensos na vida, as pessoas se tornam mais conservadoras. Isso é inato, é normal. Em toda e qualquer situação adversa, a gente busca aquilo onde a gente tem um refúgio seguro, naquilo que é antigo, que é conhecido. A inovação, que é novo, nos traz uma certa desestabilização. O que vai ser? Como é que vai ser? Será que vai funcionar? E a gente tem uma certa tendência a gostar das coisas velhas. Aqui Jesus fala do vinho velho, um vinho envelhecido. Se lhe oferecerem um Beaujolais Nouveau, que é muito na moda, né? Enfim, que todo ano é vendido em grandes volumes, porque ele tem aquele frescor. Ele é gostoso, mas entre um Beaujolais Nouveau e um bom velho vinho envelhecido, o que será que é mais gostoso? Eu prefiro o velho. E você? Aqui Jesus ele está fazendo esse paralelo, essa parábola ele usa para nos mostrar que nós, no fundo, gostamos daquilo que é antigo e temos uma certa aversão à inovação. Sabe a famosa resistência a mudanças que é tão combatida nas empresas? Tudo que é novo enfrenta resistência. Não vai dar certo. Isso aí, vai com calma que isso aí é perigoso. Pode dar errado. É melhor continuar com o que está. Isso em todas as empresas tem se combatido essa resistência, porque ela é aquilo que mantém a empresa nos seus procedimentos antigos e muitas vezes é o que a leva à ruína. Então, quem não conhece empresas ou mesmo indústrias, não vou nem falar por ramos, mas vocês sem dúvida vão lembrar de muitos ramos que sumiram, né? O tempo da máquina de escrever já foi, e outras tantas coisas foram substituídas nos últimos anos. A inovação é necessária. E aqui Jesus, ele vem falar aos seus discípulos, e particularmente também aos seus opositores, que, veja, é o seguinte, eu vim trazer uma mensagem nova, mas eu creio que vocês, no fundo, preferem a história velha. preferem aquilo que eu vi mostrar que já era, já passou. O tempo da lei já foi. Onde é que nós nos apegamos? Vamos ver aqui um pouquinho o contexto dessas colocações. Jesus passa aí por um pedágio. Tem lá um cobrador de impostos, um publicano. Nós todos sabemos o que são pedágios, não é? Nas nossas rodovias tem pedágios cada vez em maior quantidade, não é? O homem do pedágio, naquela época, era o chamado publicano. Então, quando você vê publicano, lá você pode imaginar cobrador de algum tipo de imposto. Havia muitos tipos de impostos. Você pescava um peixe, tinha que ir lá pagar o valor da pesca, como Jesus mesmo fez com Pedro. Ele diz, olha, a moeda do imposto vai estar na boca do peixe. Pedro nunca tinha visto isso, né? Mas fantástico, já dava para pagar o imposto aí. Nas rodovias tinha pedágios, atravessando um campo para cortar caminho e deparava-se lá com um publicano cobrando o pedágio. Ah, você consultou o Google Maps aí, ou sei lá o quê, para evitar o pedágio? Estou aqui, ó, estou aqui, sou publicano e estou te cobrando o pedágio aí. Então, os romanos, que eram espertos, sabiam que conquistando todos aqueles territórios enormes que eles tinham conquistado, eles se facilmente encontrariam pessoas que iriam driblar as rodovias romanas, famosas rodovias, né? E evitar os pedágios. O que, que eles fizeram? Eles pegaram a seu lado os próprios moradores. Então, conquistaram lá o governador de um território, depois o prefeito de uma cidade, depois o pessoal lá que era do bairro e assim por diante. E em cada um dos níveis, eles nomeavam, eles combinavam com o governador e depois esse combinava com os dos outros níveis, quem iria querer cobrar pedágio. E fazia um leilão, inclusive, lá dos pedágios. Né? Quem dá mais? Né? E os romanos só cobravam do governador ou daqueles territórios maiores. Era muito mais cômodo do que ter que saber onde é que estavam os caminhos alternativos. Né? Então, as pessoas que cobravam o pedágio eram, na realidade, judeus. E isso tornava esses homens muito mal vistos. Por isso é que a gente vê essa revolta o tempo todo contra os publicanos, cobradores de impostos. Porque não eram os romanos diretamente, eram irmãos deles, era gente da família. Olha, eu acabei fazendo negócio lá com o governador, com o prefeito e tal, e eu vou cobrar o pedágio dessa região aqui e tal. Poxa, você, traidor, você vem agora cobrar dos teus irmãos. E isso pegava muito mal. Então os publicanos, eles eram terrivelmente mal vistos, porque o romano, a autoridade maior, ela dizia, olha, Estado de Minas Gerais vai ter que render aí 50 milhões, o Rio de Janeiro vai ter que render aí 40 milhões, São Paulo vai ter que render 150 milhões. Como você vai conseguir? Você se vira. Aí o governador, ele tinha que achar os seus assessores nas diferentes níveis para fazer essa cobrança. Então, estou entendendo por que é que tem tanta revolta em cima dos publicanos. Como eles são mal vistos, eles são conhecidos como aqueles que viraram a casaca, que se colocaram, se deram bem com o invasor romano, esse invasor que veio aí e nos se colocou debaixo desse jugo, e esses aí se venderam para eles. Isso era algo de muito revoltante para os judeus, e é por isso que eles detestavam esses publicanos. E aqui a gente encontra então Jesus, que está andando, e que, versículo 27, ele vê Levi sentado na coletoria, né? Está lá o cobrador de impostos, provavelmente um que tinha vários assessores também para cobrar, enfim, a gente não conhece muitos detalhes em cima de Mateus, mas ele era um cobrador de impostos, Mateus Levi, a mesma pessoa, né? Que, como Zaqueu, né, que era outro cobrador, só que Zaqueu ele era um maioral, era um líder desses cobradores. Né? Então tinha muitos cobradores a seu serviço. Enquanto que Mateus a gente não sabe exatamente se ele estava somente numa rodovia cobrando pedágio individualmente ou se ele tinha muita gente a seu soldo. Sabemos que, em todo caso, ele devia ser muito bem de vida com esse negócio, né? Porque era assim, eles definiam o preço e depois repassavam a um determinado valor. Se ele conseguisse cobrar demais, gente, melhor para ele. Né? Então, havia essa hierarquia e esses valores combinados de cobrança dos tributos. Jesus passa e vê Mateus Levi sentado lá na coletoria. E que ele diz? Segue-me! Ele se levantou, deixando tudo, segue a Jesus. E logo na sequência, a gente lê que então ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e lá estava então Jesus e muitos dos seus seguidores nesse grande banquete. Mateus Levi já tomou uma atitude e às vezes aquilo que falta para a gente. Conhecer o que devemos fazer, muitas vezes nós conhecemos muito bem, mas o que falta? Muitas vezes falta uma atitude corajosa de deixar para trás uma situação e enfrentar uma situação nova. Enfrentar algo novo. E é isso que Levi fez. Jesus o chama, ele se levanta, primeiro ato. Segundo ato, ele deixa tudo. Terceiro, ele segue a Jesus. E quarto, ele recebe Jesus na sua casa. Isto seria a demonstração do que nós chamaríamos hoje de uma conversão. É uma conversão com sinais claros de que essa pessoa, de fato, se decidiu por Jesus. Ele disse, eu vou ser discípulo de Jesus, eu vou seguir a Jesus. Ele se levanta, ele deixa tudo, ele segue a Jesus e ele recebe a Jesus na sua casa. Até ele receber a Jesus na sua casa, a gente poderia dizer, mas Jesus tinha muitos seguidores. Mas eu creio que há uma grande diferença entre ser apenas um seguidor lá fora, ou como a gente costuma dizer, um crente de domingo, ou alguém que tem Jesus dentro de casa. E eu lhe pergunto, Jesus está dentro da sua casa, ou você o segue lá fora, em determinados lugares ele tem acesso, mas não do lado, sentado lá do seu lado à mesa ou no sofá da sala, assistindo o mesmo programa que você está assistindo, conversando com os seus filhos, a sua esposa, toda a sua família. Onde está Jesus? Nesse quadro que parece que está tudo bem, né? Estamos felizes por Levi, estamos querendo que, no fundo, todos sejam como ele e passem a seguir Jesus e a abrir a sua casa para Jesus, mas, infelizmente, nem todo mundo está tão feliz assim. O que acontece? Tem aí duas categorias de pessoas. De um lado, os fariseus e seus escribas, versículo 30, e de outro, os publicanos e pecadores. E agora fica aquela questão, né? Com qual desses dois grupos nós nos identificamos. Estamos entre os fariseus e os escribas, que eram os assessores diretos desses líderes religiosos. Eles eram a religião da época, a religião dominante. Eles eram aqueles que tinham os escritos de Moisés. Eles eram aqueles que se congregavam lá nas sinagogas, liam as escrituras e tinham acrescentado uma parafernália impossível, uma quantidade de leis, de regulamentos inimaginável, de todas as regras que eles seguiam e que eles queriam que o povo seguisse, os visse como pessoas mais santas do que os comuns, os mortais, porque eles tinham essa série de mandamentos a seguir, aos quais eles se conformavam, pelo menos diante do povo, porque Jesus dizia: fazei o que eles dizem, mas não o que eles fazem. De outro lado, quem a gente tem? Tem lá esses coletores de impostos. Mas vejam só, esses homens aí que são os corruptos, porque a gente sabe que nem os romanos querem tanto dinheiro quanto esse que eles estão cobrando. Então, esses homens, esses cobradores, esses publicanos, são realmente pessoas, olha, que mereceriam ser sentenciadas. E, olha, se os romanos não tivessem aí para protegê-los, de certa forma, porque são coniventes, sem dúvida iriam todos para a forca. Eu não sei como é que a gente está vendo os nossos corruptos na política, sendo processados, indo para a cadeia ou não indo, e aí nos dá mais raiva ainda. Como é que a gente está vendo tudo isso? Agora imagina um daqueles lá, bem corruptos, e Jesus passa lá pelo Congresso e diz: segue-me. O quê? Senhor, aquele lá! Será que nós não iríamos reclamar também? E se ele abrisse a sua casa e recebesse a Jesus, e recebesse aos outros que fizeram as trapaças junto com ele? Como é que nós enxergaríamos tudo isso? E aí no caminho, ainda, a gente veria que vai se juntando uma série de pessoas que são pecadores, que são prostitutas, e elas estão lá, na mesma mesa, junto com Jesus, junto com os seus discípulos. O que que a gente acharia disso? Os fariseus, que se achavam muito mais santos, eles olhavam para aquilo, não queriam nem chegar perto lá, mas evidentemente que falavam: olha só, olha com quem ele está sentado. A nossa lei não nos permite nem estar sentado próximo de um pagão desses aí. Olha só o que eles estão fazendo lá, se alegrando. Escuta aí, é barulho de festa, é um banquete, tem música, tem gente cantando. Imagina a bagunça, se me permitem imaginar, que devia ter lá naquela festa. Prostitutas, pecadores, coletores de imposto, gente trapaceira, tudo lá nas mesas e se banqueteando. Devia ter um barulhão lá, e cantando e se alegrando, porque porque eles não eram mais aquilo. Pelo menos boa parte deles tinham feito o que Jesus disse como resposta para esses fariseus. Eles sabiam que eles precisavam de um médico. E eles se arrependeram. Eles se arrependeram dos seus pecados. Eles se arrependeram e chegaram a mim para mudar de vida. Eles sabiam que estavam errados. Eles confessaram o seu pecado. eles se arrependeram e quiseram ser meus discípulos. E agora, olha eles, eles estão aliviados do peso que eles carregavam, eles estão alegres, eles estão se banqueteando, sem dúvida, mas estão se banqueteando como os amigos do noivo comemoram na hora da festa das núpcias. Que alegria! Que festa abençoada! Que momento de se regozijar, de se alegrar uns com os outros, de comemorar. Eles estão lá todos alegres, comemorando, porque Jesus veio tirar o peso do seu pecado que eles tinham nas costas. Veio lhes mostrar o caminho do arrependimento. E Jesus então lhes responde a esses que estão indagando: olha, eu não vim para os que se acham sãos, que se acham bonzinhos. Eu vim para aqueles que se sabem pecadores. Eu não vim para os justos, os que, não, eu sou religioso, eu sou seguidor de todos os ritos da lei judaica, eu sou irrepreensível perante a lei. Não, Jesus não veio para esses. Jesus veio para aqueles que sabem que são pecadores e que precisam de um Salvador. São aqueles que, como diz Jesus aqui nesse trecho, sabem que precisam de médico, que o seu coração está doente. É para esses que Jesus Cristo veio. E esses vieram a ele e não tinham nada para ofertar. Eles não tinham um histórico de vida boa para apresentar a Jesus. Ô, mestre, aqui estou eu com a minha ficha limpa. Não, mestre, eu sou um miserável pecador. E naquela parábola de Jesus, em que Jesus coloca o publicano e o fariseu, e ele mostra que aquele fariseu está lá agradecendo a Deus por não ser igual àqueles pecadores, porque ele jejua 2 vezes por semana, porque ele obedece à lei de Moisés, porque ele faz tudo aquilo lá. E do outro lado está aquele publicano, aquele cobrador corrupto, que bate no peito, que não tem nem coragem de levantar a cabeça e olhar para cima, porque ele se sabe pecador, e ele diz: tem misericórdia de mim, pecador. Esse, diz o Senhor Jesus, que ele saiu justificado, porque ele reconheceu o seu pecado, reconheceu o seu erro. Eu lhe pergunto, porque a gente precisa fazer essa análise, eu lhe pergunto, durante esta semana, você se arrependeu dos seus pecados? Não vou perguntar durante este ano, nem durante esta década. Durante esta semana, você reconheceu que o seu coração o levou para lugares errados, que pecou em palavras, pecou em ações, pecou em pensamentos? Vamos ficar de pé, um minutinho de pé, e vamos fazer uma oração de confissão de pecados. Diante de Deus, pense na sua vida, pense nas maneiras pelas quais ofendeu a Deus, pense em quantas vezes Deus, olhando para a sua maneira de viver e de agir e de pensar, você o deixou triste, deixou Deus com vergonha de ser seu pai e de ter um filho assim. Peça-lhe perdão. O perdão já foi pago na cruz do Calvário, mas esse reconhecimento, ele é importante para nós restabelecermos a comunhão com Deus. E ele está disposto a continuar contigo, sendo seu pai, amando, querendo te ajudar a superar os pecados, vencer os vícios, ser mais santo, separado para Deus. Podemos sentar? O que é que Jesus veio trazer como novidade? Qual que é esse vinho novo que ele veio trazer? E que ele disse que, infelizmente, não dá para colocar dentro de um odre velho. Se você quer ser realmente o odre velho, então, olha, não vai dar. É isso que ele está dizendo para os fariseus, para os religiosos. Diz, aquilo que eu vim trazer é algo diferente do que aquilo que são os teus valores, aquilo que você pensa. Sabe por quê? Sabe por quê que esse trecho se adapta também para nós, para a nossa maneira de pensar? Porque nós somos programados para uma matemática causal. Nós somos da linha, talvez, de raciocínio de Kant, que cada causa traz um efeito, que as mesmas causas trazem os mesmos efeitos. E que nós, se fizermos uma coisa boa, temos que ter uma recompensa. Se nós fizermos uma coisa má, temos que ser castigados. Mas isso abrange muitas áreas da nossa vida. E abrange também a nossa vida espiritual. Nós estamos sempre com essa mentalidade que os fariseus tinham e que todas as religiões, com exceção de Jesus Cristo e da graça que ele veio trazer a este mundo, todas as religiões apregou. E se todo mundo à nossa volta fala uma língua, é difícil nós pensarmos diferente. Nós acabamos sendo marcados por esse linguajar. Qual que é esse linguajar? É o linguajar que pecador vai para o inferno, que religioso é aquele que agrada a Deus, que se for justo, tudo vai correr bem. Se eu sou mal, vou sofrer. Não é isso que você vê o tempo todo? Ele está doente lá. Tem já vários religiosos que se ajuntam lá. Ele deve ter pecado. O que será que ele aprontou? Ele teve esse infortúnio. O que aconteceu? Ou como o pastor Beto estava mencionando aí umas semanas atrás, né? Ele viu atrás de um carro lá, ganhei alguma coisa mais ou menos parecida com isso, ganhei do Senhor porque sou dizimista. O que é essa mentalidade, minha gente? É a mentalidade da troca. E nós estamos o tempo todo sendo massacrados com esse linguajar à nossa volta. É um jogo de troca. As pessoas vão na igreja porque esperam que assim elas estão cumprindo um ritual e que através desse ritual serão abençoadas. E se além de ir na igreja no domingo ainda vai na reunião de oração, aí Deus tem mesmo que abençoar. Pois esse é o fim do mundo se não abençoasse. E se ainda por cima for dizimista, mas aí ele tem que dar bênçãos materiais em dobro, em triplo. Essa mentalidade de raciocínio causal, em que a gente ouve nas empresas hoje muito um linguajar que fala de meritocracia. Então vamos recompensar quem merece. Esse mundo dos negócios, ele acaba permeando a nossa vida religiosa. Horrível esse termo, não é? Porque justamente eram os religiosos que tinham, do tempo de Jesus, esse pensamento. Eu sigo uma série de ritos, é uma crença organizada em certos critérios, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo e aquilo mais, e em função disso Deus me recompensa, ele me dá o seu céu. E nós somos marcados por isso. E Jesus diz, olha, amigo, não é isso. Eu vim trazer a graça de Deus. Eu vim te dizer que, olha, quem foi pouco perdoado, ama pouco. Mas esses pecadores que estão aqui, olha como eles me amam. Muito lhes foi perdoado, muito amam. Aqueles que se reconhecem necessitados de um médico, eu venho e o trato da sua enfermidade espiritual. Agora, aqueles religiosos seguidores de uma série de normas e de procedimentos e que acham que em função disso vão merecer alguma coisa, esses não foram feitos para receber essa mensagem. Eles são como um odre velho dentro do qual, se colocar um vinho novo, vai arrebentar. Os odres eram feitos de couro e quando se colocava um vinho novo dentro de um odre velho, ele estourava. E assim nós temos que atentar para esse ensinamento de Jesus. Será que nós nos comportamos como odres velhos? Será que nós estamos imaginando que Deus vai nos recompensar no toma lá, dá cá, na base do troca? Muitas vezes no casamento, enfim, nos problemas relacionais dentro do casal, a gente vê marido, me lembro de um marido especificamente, dizia, mas toda semana eu levo flores para ela. Toda semana eu ajudo em alguma coisa lá, prática, dentro de casa. E ela dizia, toda semana ele faz alguma coisa, todo dia eu lavo a louça e lavo a roupa e tal. Mas não, nós fazemos uma série de coisas juntos e fazemos amor 3 vezes por semana e vamos no cinema juntos 1 vez por mês e vamos e fazemos viagem todas as férias e fazemos isso e aquilo. E como é que ela pode se virar contra mim? Sendo que eu pago as contas todo mês. E do outro lado, outra cobrança em função de... Poxa, mas eu limpo a casa, eu trato, eu coloco lá aquelas meias fedidas lá que eu lavo dele, as cuecas dele, eu lavo tudo aquilo lá e ele não se dá conta que eu faço tudo aquilo lá e assim mesmo ele vem me cobrar. Muitas vezes no casamento também há uma relação de troca. E aí você começa a viajar no tempo e pensa no tempo em que eram namorados, em que um não tinha nada a dar para o outro, senão um copo d'água, e que não tinha apartamento luxuoso, não tinha carro, não tinha sequer dinheiro para entrar no cinema. E, no entanto, havia o amor, havia aquele gosto de estar juntos. De repente, no decorrer do tempo, tem tudo e não tem nada. Tem tudo e o casal se separa. Qual que é o mistério que está ali no meio? Jesus, ele vem explicar isso para esses fariseus. Ele diz, olha, gente, o que importa é o amor, é a graça. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Eu não vim numa relação de troca, eu vim para acolher aquele que vem a mim. Eu não o lançarei fora. Ele vem tal qual está. Eu o recebo, eu o acolho e eu cuido dele. E meus irmãos, a questão toda que nós devemos responder é essa. Nós preferimos o velho? O seguir normas, sermos recompensados pelo nosso mérito por Deus, ou nós preferimos a sua graça e simplesmente ser recebidos e aceitos por Ele, porque confiamos no seu amor. Essa confiança no amor de Deus Esse é o novo nascimento. Essa é a nova vida. Essa é a vida em Cristo. Tem uma carta inteira, Paulo escrevendo aos Gálatas, em que os recrimina, porque tendo começado pela graça, eles querem terminar pela lei. E aí ele os exorta, mas como é que pode? Quem vos fascinou? Porque vocês encontraram em Cristo a salvação pela graça, não em função de obras, mas simplesmente se entregando a Ele. Ele os recebeu, Ele lhes deu essa salvação. Agora vocês estão querendo continuar com uma meritocracia? Deus quer que nós façamos aquilo que nós fazemos num espírito diferente. Eu não estou recomendando aqui a nenhuma dona de casa de chegar para o seu marido agora, saindo do culto, olha, depois que eu escrevi, você que vai lavar a tua roupa, você vai cuidar das tuas coisas, e o marido, eu não vou mais fazer as compras com você, você se vira. Não é isso, é o contrário, é voltar a fazer as coisas por amor. É voltar a fazer sem moeda de troca, é voltar a reconhecer que o amor é tudo nesse relacionamento. Essa é a mensagem de Jesus. É uma mensagem em que me faz pensar. Lembra talvez daquela historinha do Drummond de Andrade? Você tem dois jeitos de colocar borboletas no seu quintal. Você põe redes altas aí, aprisiona as borboletas e elas vão estar dentro do seu quintal, bem prisioneiras aí, até morrerem. É um jeito. Ou então, você abre o seu quintal, enche de lindas flores e elas vão querer vir, elas vão desejar vir no seu quintal. Jesus, ele está pregando essa mensagem. Saiam da prisão da lei. Saiam dessa religião e venham para mim. Eu os receberei por pura graça, simplesmente por amor. Nós preferimos o quê? As borboletas indo no quintal porque desejam me faz pensar a uma frase do dono da Elos, se não me falha a memória, de lingerie. E ele dizia, as mulheres precisam de roupa de baixo, mas elas desejam lingerie. Eu prefiro estar no negócio do elas desejam, do que no negócio elas precisam. Pode ver que a diferença de preço é razoável, né? Desejar, querer, faz toda a diferença. Você não está aqui, espero, porque precisa cumprir um ritual de estar no domingo na igreja. Você não vai na reunião de oração porque precisa, senão Deus castiga. Você não dá o teu dízimo, a tua oferta, porque se corre o risco de repente de ser mandado embora do emprego. Se essa é a sua religião, é a religião dos fariseus. E Deus fica triste com ela. Agora é mais fácil num certo sentido. Porque você realiza uma certa obra e em função dela você espera o tal resultado. E você gosta. E você diz, o que é velho é bom, eu prefiro. Porque aí eu sei, é fácil mensurar. E Jesus disse, não. Eu quero que você deseje a minha companhia. Eu quero que você deseje ler a Bíblia, não porque você se comprometeu que em um ano, dois ou três ia ler, mas porque deseja como criança recém-nascida, esse leite genuíno que te alimenta espiritualmente. Onde é que nós estamos? Estamos no desejo ou estamos no cumprimento das obrigações? Lembram do filho pródigo e do filho mais novo, né? Que era o filho pródigo, e do filho mais velho. Qual era a diferença no estado de alma de um e de outro durante a festa que o pai deu? O mais jovem estava se alegrando lá. Pecador perdoado. Pecador recebido de braços abertos pelo pai. O mais velho: eu sempre te sirvo, eu nunca peguei isso, eu nunca fiz aquilo, nunca sequer peguei férias, sempre trabalhei. Tá? Essa é a mentalidade do fariseu. Cumpridor de uma série de ritos por obrigação. Não queria entrar dentro da festa, aquele irmão mais velho. Chateado, aborrecido. E Jesus disse: não, não é isso. Veja a alegria desses pecadores perdoados, pecadores que se arrependeram, que foram perdoados por mim e que eu recebi. Vejam a alegria desta festa. É isso que Deus quer para a minha vida, para a sua vida. Essa confiança serena que nos faz depender do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, e não das nossas obras, não do que nós fazemos, mas simplesmente do que Ele é. Meus irmãos, eu gostaria de ler em conclusão Lucas capítulo 12, versículos bem conhecidos, mas que permitem a gente entender o que é que Jesus quer. Você ainda está preocupado? Você está dependendo de toda a sua sabedoria para que as coisas deem certo na sua vida profissional, na sua vida familiar, e vê que na realidade muita coisa dá errada. Você está, de repente, angustiado em função das situações que enfrenta e que não sabe o que vai ser do amanhã. Puxa, mas eu construí tudo tão certinho, como é que poderia não dar certo? Entregue-se ao Senhor. Entrega a tua vida, o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Lucas capítulo 12, versículo 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem não têm despensa, nem celeiro. Todavia, Deus os sustenta. Está com medo de não ter o sustento de amanhã? Você está se esforçando por todos os lados e não tem segurança? Ouvi de uma pessoa, um ano atrás, mais ou menos: conquistei a minha casa. E não somente a minha casa na cidade, em São Paulo, mas ainda uma casa no campo. Estou tranquilo. Financeiramente tranquilo. Neste momento, a doença veio acometê-lo. E o que será? Que a nossa tranquilidade não esteja nessas coisas. Deus sustenta os corvos que não têm celeiros. Quanto mais valeis do que aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos por outras? Acho interessante que, para Jesus, acrescentar um pouquinho à vida é uma coisa mínima. Para nós, é o orgulho do médico que acha que conseguiu prolongar a vida do paciente. Jesus, é uma coisa mínima. E você nem consegue fazer isso sem a minha intervenção. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Isso aqui foi escrito para mim. Foi escrito para você também? Não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Ele sabe. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ah, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e da esmola, fazei para vós outros bolsas que não se desgastam, tesouro inextinguível no céu, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meu irmão, minha irmã, confie na graça de Deus. Pare de confiar no seu mérito, no seu esforço. Confie no amor de Deus. Paulo diz que se ele não poupou ao seu próprio filho, antes por nós o entregou, como não nos dará ele gratuitamente todas as coisas? Então, é isso. Nós devemos nos lembrar. Deus os abençoe. Lhes conceda uma boa semana na sua presença, buscando renovar o seu amor por ele, e confiando que ele o ama. Nunca desconfie do amor de Deus por você, das suas boas intenções. Deus o abençoe e o guarde, e lhe conceda essa confiança simples, serena, no amor que Jesus demonstrou, dando a sua própria vida por você. Não tem amor maior do que esse. Então pode crer, ele o fará. Senhor, tu sabes o que está nos nossos corações. Tu sabes quantas vezes nós, como Caim, queremos te trazer alguma coisa. E, Senhor, nós queremos, como Abel, dar graças porque Cristo morreu por nós. Foi nosso substituto. Ele já pagou tudo. Ele já demonstrou o seu amor por nós. E nós podemos ter essa confiança tranquila de que tu mesmo cuidas de nós, que nós possamos te amar cada dia mais, que nós não tenhamos contigo uma relação de troca, mas que possamos te amar com toda a simplicidade. Renova em nós o primeiro amor. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém.